Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, ocupo a tribuna desta casa, nesta tarde, para falar de alguns sonhos. O primeiro deles, o sonho histórico, real e atual, do então pastor Martin Luther King Jr. Abre aspas. E digo a vocês hoje, meus amigos, que apesar das dificuldades de hoje e de amanhã, ainda tenho um sonho. Falo aqui, senhor presidente, de um sonho que está completando 50 anos. Falo de quando Martin Luther King Jr. liderou a marcha sobre Washington no verão de 1963 e nas escadarias do Lincoln Center Memorial. Revelou seu sonho a mais de 250 mil pessoas por meio de um discurso que veria se tornar um dos pronunciamentos mais famosos e contundentes da luta pelos direitos civis. O jornal Correio Brasiliense está trazendo uma série de reportagens sobre os 50 anos do discurso de Luther King. I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho. E na edição de hoje diz, abre aspas, a segregação racial e a ausência de direitos civis para a população afro-africana era o motivo de crescentes manifestações e de protestos em diversas partes dos Estados Unidos. Negros e brancos não frequentavam os mesmos locais, não se sentavam lado a lado em transportes públicos, não eram vistos da mesma forma pela justiça. No Brasil, na mesma época, o racismo já era considerado crime pela legislação, mas não havia nenhum tipo de pena previsto para quem desrespeitasse outro cidadão com base na cor da pele, ou seja, na quantidade de melanina. A segregação nunca foi institucionalizada no Brasil, mas nem por isso foi menos cruel. 50 anos depois de Luther King ter proclamado o sonho de um mundo mais tolerante e justo, o discurso dia 28 de agosto de 1963 continua a impulsionar movimentos pela equidade social em todo o planeta. Fecha aspas. Senhoras senadores, senhores senadores, essa igualdade social, tenho certeza absoluta, é um sonho comum a todos nós. Em seu discurso, Luther King diz, em 1963, não é um fim, mas um começo. Fecha aspas. E hoje eu lhes digo que em 2013 é a continuidade, o prosseguimento na luta por uma sociedade mais justa e igualitária. A hora de promover a justiça social é no agora e precisamos estar mais atentos, sobretudo à realidade, não aos números, índices e indicadores. Estes muitas vezes nos iludem. Assim, Luther King, eu também tenho um sonho, e o meu sonho se reflete em vários outros sonhos. Hoje, eu tenho um sonho, o sonho de ver a saúde pública deste país funcionando adequadamente, de modo que a todos tenham acesso a unidades de saúde próximas às suas casas, com atendimentos realizados por uma equipe, uma estrutura física adequada, sem falta de equipamentos e remédio. De fato, ela seja universal e integral, como preceitua os princípios do SUS, aparelhados e, principalmente, a valorização dos profissionais de saúde. Inclusive, hoje, durante a realização da medida provisória 613, que cria o programa Mais Médico, apresentei requerimento, pleiteando a realização de 3 audiências públicas para instruir o programa. Eu tenho um sonho, senhor presidente, que um dia o meu estado, o estado de Sergipe, tenha um hospital oncológico, um hospital que possa dar esperança, elevar a esperança daqueles pacientes que batem a porta do SUS e que muitas vezes não encontram aberto. Eu tenho um sonho, senhor presidente, de ver uma educação pública de qualidade, um sistema educacional eficiente, com a formação de cidadãos críticos e preparados para o ingresso em uma universidade e no mercado de trabalho. E aí sim, certamente teremos uma sociedade menos violenta. Contudo, senhor presidente, tenho absoluta convicção de que se Luther King estivesse vivo, Hoje, ele incluiria em seu sonho dois outros que também são nossos: o fim da pobreza e o fim da violência. Eu tenho um sonho, senhor presidente, que o meu estado, o estado de Sergipe, volte a ser um estado pacífico e que não ocorra por ano mais de 800 homicídios, 800 assassinatos, o que nos coloca numa triste estatística, sendo o estado, o quinto estado mais violento do Brasil. E continuo lhes dizendo, hoje eu tenho um sonho, o sonho de que a pobreza extrema deixe de existir, onde não haja tanta desigualdade social, onde sejam dadas a todos a educação e a saúde de forma digna. Só dessa maneira teremos uma sociedade menos violenta, mais justa e mais feliz. Alguns ou muitos de vocês podem estar pensando que tudo isso é romantismo ou utopia. O que eu lhes digo é que a utopia nos move e nos faz seguir adiante na busca incansável pela realização de muitos e muitos outros sonhos. Vou lhes falar a respeito também de um sonho, de uma utopia, senhor presidente, que se tornou realidade no meu estado, o estado de Sergipe, mais especificamente no município de Carmópolis, que também em 1963 foi descoberto petróleo no campo de Carmópolis, e a descoberta deste poço impulsionou a atividade exploratória não só no estado de Sergipe, mas também em todo o Brasil. Formou uma geração inteira de profissionais que atuam na área da exploração e produção de petróleo e ainda no laboratório para desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas à produção terrestre. Ainda hoje, é um dos principais campos terrestres em operação da Petrobras, com produção de mais de 20 mil barris de petróleo por dia, senhor presidente. Já estou encerrando, senhor presidente. 50 anos após a sua descoberta, esse segmento responde por 19,8% do produto interno bruto de Sergipe. A cadeia de petróleo e gás do estado impulsiona o crescimento em diversos setores, gerando riqueza na capital e em diversos municípios no interior do sergipano, isso sem falar no montante de 1,5 milhão de reais investidos em Carmópolis por meio de royalties em projetos sociais e melhorias para o município. Hoje, o Poço de Carmópolis foi tombado como patrimônio histórico do estado, uma prova incontestável de que os sonhos são possíveis de serem realizados com determinação, e seu discurso diz, abre aspas, há quem deseja, perguntando aos devotos dos contudos, há quem esteja perguntando aos devotos dos direitos civis, quando vocês ficarão satisfeitos? Jamais estaremos satisfeitos enquanto o negro continuar sendo vítima dos desprezíveis horrores da brutalidade policial. Pois bem, e me pergunta, estarei satisfeito? Digo-lhes, jamais estarei satisfeito enquanto a desigualdade social existir em nosso país, senhor presidente. E para finalizar, senhor presidente, quero aqui parabenizar a todos os itabaianenses que hoje comemoram os seus 125 anos de existência da cidade de Itabaiana, que com certeza todos comemoram. Um povo agricultor, um povo trabalhador, um povo pecuarista, um povo comerciante, um povo com disposição e vocação para o trabalho, um povo que procura ser feliz, senhor presidente. Finalizando, cito mais um trecho do discurso. Não, abre aspas, não estamos satisfeitos e só ficaremos satisfeitos quando a justiça rolar, como a água e a retidão correr como um rio poderoso, senhor presidente. Fecha aspas. Muito obrigado, senhor presidente.